estamos aqui para mais um especial de fim de ano do Podnext, nessa sequência, né? Provavelmente eu devo estar tomando uma pina colada em algum lugar aí e você escuta a gente nos especiais. Então, eu tô o JP. E aí, Gustavo, por onde tu anda?
Salve, gente, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo. A única coisa que eu queria mesmo, JP, era que passasse a legislação para tornar o horário de verão permanente, para não ter que ficar mudando esse negócio. Eu não entendo por que eles ficam toda hora... Eu sei que passou no Congresso, depois a gente fala sobre isso, mas passou no Senado, tá sentado na mesa do Congresso e ninguém bota para votar esse troço, JP. Saco cheio.
Tá certo. Tá com a gente hoje, mais uma vez, o Vitor Mendonça, para nos brindar aí com a sua parte econômica. E aí, Vitor, tudo bem, cara?
Tudo bom, JP. É isso aí. Falando de legislação, falando de burocracia e falando de clima, o que eu gostaria era uma legislação para harmonizar o clima de Recife, porque eu vou te contar, é só um dia, o outro dia é chuva. A gente não sabe se a gente sai de casa de casaco, não dá, né? Mas com guarda-sol, com sombrinha ou, enfim, de regata, é complicada a situação daqui.
Isso. E tá aqui junto com a gente hoje, JP, ela que nesse exato momento é pesquisadora visitante da Universidade de Johns Hopkins, coisa chique, e provavelmente ela já deve estar de volta no Brasil quando esse programa for ao ar, mas ela continua como pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Congresso da UERJ. Seja muito bem-vinda, Beatriz!
Obrigada, Gustavo, obrigada, JP. Vitor, um prazer estar aqui com você. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma legislação para mudar o tempo, o clima aqui, eu tô super satisfeita com o clima em Alexandria, então... Infelizmente não posso juntar esse coro.
Mas aí você tem problema com neve? Com neve, neve é brava.
Então, mas não quase não neve aqui, né, JP? É. Eu morei em Upstate New York por sete anos.
Aí neva.
Na divisa com o Canadá. Então, assim, eu tenho trauma de neve.
Pois é. Não, ali neva que eu conheço, eu já fui ali pra Lake Placid. Neva pra caceta ali. E aquela neve ruim que vira gelo.
É horrível, é horrível. Eu aprendi a dirigir na neve, eu sei tirar neve com pá. Tudo que você pode imaginar, eu sei fazer com a neve agora.
Olha, beleza. Galera, então hoje a gente vai falar sobre legislativo. Como funciona os sistemas e pra onde que a gente vai estar vendo aí as notícias correrem nesse ano 2023 e pra frente. Bora pro programa, né, Gustavo?
Bora pro programa, JP.
Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato@opodnext.com.
Então, galera, é isso. Novo governo vem por aí e um dos grandes desafios para se construir um novo momento pro Brasil, isso vai ser tópico aqui da gente, né, algumas vezes, é como lidar com o Congresso, como fazer andar as pautas e os projetos. E isso é um desafio, pô, do tamanho do país mesmo, né? Não é de hoje que a gente nota esses problemas e essa condição que volta e meia nos deixa a percepção que trava tudo, trava o sistema é travado. Então vamos entender o que é essa trava aqui hoje e para onde a gente vai, né, Gustavo?
É isso então, JP, né? Eu acho que a gente pode, na verdade, começar já passando a bola para a Bia e perguntar para ela como é que começa um projeto de lei, se não no Brasil, que também é parte da área de estudo dela, nos Estados Unidos, e quais as comparações, os contrastes, o que ela pode falar para a gente?
Então, eu queria começar, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo legislativo. Meus amigos até tiram um pouco de sarro de mim, porque eles acham um pouco absurdo. Mas eu realmente eu sou apaixonada pelo legislativo, porque eu acho que é um lugar que é a instituição que a gente tem, que junta representantes de todo canto do país e põe todo mundo com um background diferente, uhum, com ideia diferente, para tomar decisão junto, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente pensar na democracia, para mim, a forma mais explícita da democracia funcionando, para mim, está dentro do legislativo, né? Uhum. Então, assim, eu tô numa missão de tentar passar um pouco desse amor pelo legislativo para frente.
Bom, olha que essa missão é difícil, né? Por tantos anos de desgaste, eu lembro, cara, de na década de 90, o meu pai falar que só tinha um jeito de consertar o Brasil, que era explodindo o legislativo, chamando novas eleições, e quando a galera entrasse, explodia de novo, porque os caras que estavam entrando seriam oportunistas da situação. E aí os terceiros tu deixa trabalhar. Entendeu? Olha que maluquice.
Mas ele não tá tão errado, porque realmente é no legislativo que as coisas acontecem. Né? É bom que a gente diga isso.
Mas também é isso que a Bia tá falando. O legislativo é o maior símbolo dessa toda essa fantasia de democracia que existe no mundo. Né? Ele, na teoria, é onde a coisa deveria funcionar melhor. Né? E no interesse do povo como um todo, né? E representar o povo.
Isso quer dizer, né? No ponto de vista de representatividade,
exatamente,
com certeza.
Agora, essa representatividade, Beatriz, é o problema da situação ou é muito maior?
Olha, assim, se você me perguntar hoje qual que é o problema maior do Brasil, que pelo menos na minha visão, é o sistema partidário. O legislativo, para ele funcionar do jeito que a gente está esperando que ele funcione, tem que ter uma série de coisas. É, obviamente, a gente pode falar sobre isso, que tem que mudar em termos de organização interna, do Congresso e tal. Mas não tem como funcionar a contento sem um sistema partidário que esteja, né, do jeito que precisa estar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Um sistema que seja menos fragmentado, isso já está acontecendo. Eu estou super feliz que depois dessa eleição o número de partidos começou a cair com as reformas que foram instituídas. Mas os partidos também precisam ser mais programáticos, ter comprometimento com política pública, né? Sim. O único partido que a ciência política considera que funciona como partido, que tem programa, que tem estrutura, que tem organização, é o Partido dos Trabalhadores. É o PT. E aí eu não tô entrando em julgamento ideológico nenhum, né? Tô olhando pra organização.
É só ver que tem um partido aí hoje que nomeou um cara presidente do partido hoje, dia de gravação, que ele foi escorraçado, aí tiraram ele, porque na verdade na eleição do partido era outro cara que saiu pra candidato pra presidente, aí barraram ele, aí decidiram que ele depois ia ter que sair pra governador, uma lambança, agora o cara é presidente do partido, vai entender. Não citaremos nome, mas vocês já entenderam. Já.
É que os partidos, muito assim, quase todos os partidos no Brasil, eles não têm comprometimento com política pública e eles são partidos de donos, né? Eles são partidos ideológicos, que eles concorrem à eleição para entrar no governo e ter acesso a cargo, emenda orçamentária, enfim.
Por exemplo, o PSDB não foi com esse intuito que ele foi criado, mas ele se tornou um partido assim também?
Eu acho que o PSDB tá acabando, né, JP? Pois eu acho que o PSDB, assim, acho que a Lava Jato fez um desserviço aí pro país, foi minar os partidos políticos como um todo, né? E eu acho que o PSDB começa a declinar ali. Hoje, o que restou do PSDB, pensando na fundação do PSDB ali, né? Imagina, vamos pensar que o partido é Partido Social Democracia, quer dizer, era pra ser, né?
Mas há muito tempo não tem essa representação, né? Mesmo antes dessa destruição dele, assim, já não tava com essa representação, né?
Talvez tenha acabado ali no segundo governo do Fernando Henrique, né? Eu acho, talvez, era muito dependente da figura do Fernando Henrique. Porque nunca foi um partido tão organizado quanto o PT, por exemplo.
Não fala assim, o Vitor acabou de eleger aí a candidata governadora que ele tava querendo muito.
O PSDB ainda tem uma representatividade aqui... Um ponto de representatividade aqui em Pernambuco, conquistou também no Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que eu entendo essa questão que a Beatriz está falando, mas eu acho que isso é uma característica sistemática dos partidos do Brasil, como ela bem colocou. Alguns partidos que nasceram com ideia de partido e sem entrar no mérito de se essa ideia é boa ou não, como por exemplo o Partido Novo e alguns partidos de esquerda, como o PSOL, às vezes eles acabam tendo dificuldades de governabilidade ou de representatividade na política e acabam tendo que ceder a esse modelo dos caciques. E uma grande questão dessa aí do PSDB que eu achei interessante é que a Beatriz falou, é o Partido Social Democrata, né? O Partido Social Democrata no Brasil é outro, é o PSD. O PSDB é o Partido Social Democrata Brasileiro. Ou seja, a quantidade de partidos que dizem a mesma coisa é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, é diferente, então...
Gente, pra explicar isso pra gringo é muito difícil, viu? Desculpa te interromper, Vitor, mas assim, toda vez que eu falo aqui fora, de tentar explicar o sistema partidário pra fora do Brasil, é muito difícil, porque como você explica isso? Que tem mais de um partido representando a social-democracia.
E nenhum é.
E nenhum deles, de fato, é.
E nenhum é, o que é pior.
É uma coisa parecida, mas não é, né?
Agora, voltando à questão de representatividade, isso pode se levar por vários ângulos, mas tem um ângulo que eu queria te perguntar, Beatriz. Você gosta da distribuição de cadeiras que tem no Brasil na Câmara entre estados? Você acha que ela representa a União como um todo?
Olha, você diz no, na quantidade, no tamanho que a gente chama de tamanho do distrito, né? Quantos isso. deputados podem ser enviados por estado? No Brasil, o distrito é o estado, né? É diferente aqui nos Estados Unidos. Olha, eu acho que assim, a gente pode até ter uma conversa sobre repensar isso, mas para mim não é o problema mais urgente, sabe? Eu acho que o problema mais urgente, na verdade, para mim foi começou a ser resolvido com a questão da fragmentação acabar. Tá começando a acabar. Eu acho que isso já vai ser. Você tá vendo um monte de fusão de partido, não tá? Recentemente.
Sim.
Eu acho que deu um choque no sistema político que precisava ter dado. Mas para chegar no ponto, JP, de ter esse tipo de discussão de tamanho do distrito e também repensar financiamento de campanha, né? Sim. Quer dizer, você tem que estar num ponto de maturidade, para mim, do sistema político que a gente não está. Quer dizer, a gente tem Arthur Lira presidente da Câmara, né? Não. Querendo discutir sistema de presidencialismo.
A gente vai chegar nesse ponto, porque esse ponto é importante. Mas, falando filosoficamente, você gosta também da composição do Senado, de ser igual o número de representantes de cada estado, independente da população, porque essa é uma conversa que eu já vi pegar aqui nos Estados Unidos. Gente querendo dizer, pô, por que que a Dakota do Norte tem o mesmo número de senadores da Califórnia? Entendeu? Esse lado de representatividade do Senado, você acha que ele foi feito para ser assim mesmo ou é uma coisa que está um pouco obsoleta?
Eu acho que ele foi, assim, toda instituição política, ela é desenhada para se alcançar um objetivo, né? Então, se a gente quer mudar o objetivo, se a gente quer que seja um Senado mais representativo da população de cada estado, a gente teria que repensar se esse for o objetivo. Não estou falando que deve ser, né? Então, acho que a discussão é qual que é o objetivo do legislativo. O Senado é pensado como uma casa mais sênior, né? A Câmara é onde a gente tem bastante gente, a gente tem o rito é diferente, enfim. O Senado tem essa característica que é para ser uma casa de revisão, uma casa mais sênior. Eu acho que nesse sentido a preocupação não foi tanto com a representatividade do jeito que é na Câmara. Mas aí eu acho que é uma conversa sobre os objetivos, o que tipo de legislativo que a gente quer, qual que é, o que a gente tem como visão do que, qual deve ser o papel do legislativo na democracia brasileira.
Tá. Em termos de divisão de papéis, no Brasil está bem definido, já se consolidou entre o Congresso e o Senado, ou ainda é um pouco misturada a coisa e tem um ponto nebuloso aí no meio deles?
Eu acho que não se consolidou, não. Eu gostaria que se consolidasse. Eu acho que a gente está num momento muito difícil no Congresso brasileiro. A gente tem aí, a partir do começo dos anos 2000, um processo de fortalecimento do Congresso. Em 2009, foi o primeiro ano que se passou mais projeto de lei complementar no Congresso, de autoria dos parlamentares e não do presidente. Então, você tem um ponto de inflexão aí, o Congresso começa a ficar mais poderoso, e até então acontecendo de um jeito ok, institucionalizado. A partir de 2015 para 2019, você já tem duas reformas nas emendas orçamentárias que fortalecem o Congresso de um jeito que eu não acho benéfico, e agora no governo Bolsonaro isso degringolou de tal maneira que, enfim, o orçamento secreto para mim é o sintoma disso, né? Não é a causa. Não. Então, eu acho que tá tudo meio bagunçado, para responder sua pergunta, sabe? Tá tudo meio bagunçado.
Eu sinto isso também, que às vezes tem um atropelamento das coisas e esse rito, né, que foi um termo que você usou, acaba não fluindo como ele deveria.
É, assim, vou ser sincera, eu acho que ele não fluir como deveria é parte do legislativo, quer dizer...
Se
você voltar na pergunta que você me fez no começo da conversa, como se introduz um projeto de lei? Então, você quer dizer, você tem deputados, tem vários atores no Brasil que podem introduzir projeto de lei, né? Deputado, presidente, Ministério Público, enfim, até cidadão pode enviar uma solicitação se conseguir cumprir os mínimos ali, né? Que tem como requerimento.
Número de assinaturas, né?
Número de assinaturas, ou então entidades representativas.
Eu vi isso recentemente naquele documentário da HBO da Daniela Pérez, que eles fizeram, foram buscar um tanto número de assinaturas para entrar com o projeto de lei e mudar como era visto o tipo de crime que foi feito e tal.
Então, você pode, os cidadãos podem se organizar e fazer isso. Só que, assim, tem muito projeto de lei que é introduzido e muito projeto de lei igual que é introduzido. E muito projeto de lei que é reintroduzido. Então, na verdade, assim, se você me perguntar hoje, se eu fosse deputada hoje, eu tentaria ou andar algum projeto existente como relatora, ou então pegar algum projeto que já esteja introduzido e trabalhar com o autor para tentar passar. Isso é complicado, porque aí você perde o crédito, né? Nessa outra hipótese. Sim. Como relator, você até ganha algum crédito. Mas muito pouco do que se introduz se passa. E aí, por uma série de motivos, né? Os projetos têm que passar por análise de comissão temática, têm que passar por análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Comissão de Finanças e Tributação. É um processo demorado naturalmente.
Você acha que boa parte dos deputados que lançam uma quantidade de projetos grandes já lançam sabendo que não vai passar? É só para tumultuar mesmo? É só para fazer onda?
Não é nem para tumultuar, eu acho que a maioria é para sinalizar mesmo.
Alto embolso, sinalização de virtude, né?
Exato. Eu fiz alguma coisa, tá aqui, ó. Ele sabe que não vai andar.
Mas ao mesmo tempo, Beatriz, ao mesmo tempo, uma mudança de mentalidade no discurso seria muito importante, porque você colocou aí a questão da credibilidade, de ter feito, de ser autor da proposta, mas ao mesmo tempo, digamos assim, o product owner tem que limpar o backlog. Então, em outras palavras, né, falando em português, o legislador, ele tem que pegar todos aqueles projetos de lei que tem ali, analisar e ver o que é que faz sentido para a política brasileira, para a economia brasileira, para o sistema, o ordenamento jurídico institucional brasileiro. Isso aí eu vejo como sendo uma contribuição magnânima dentro da política. E se a gente conseguir capitalizar esse discurso, é essencial, sabe, para o trabalho do legislador.
Eu só ia dizer, só ia complementar isso que vocês estão dizendo que isso tudo vale para os Estados Unidos também, né? Tumultuar ali o Congresso, etc. E uma boa prática para evitar isso, boa não, né? Na verdade, é péssimo se você pensar do ponto de vista da democracia, mas uma prática que tem sido utilizada aí nos últimos 20 anos quase, é que você corta o microfone de quem tá na oposição, entendeu? O cara começa a entrar, é porque eu quero introduzir um novo projeto de lei, não sei o que, tá, então tem sei lá, o seu partido vai ter direito a, sei lá, 5 congressistas essa semana vão conseguir apresentar um contra os 200 e trololó aqui que eu tenho do meu partido, se quiserem falar. Então isso tem sido um problema. Tem congressista cumprindo os dois anos de mandato, né, que é o tempo aqui nos Estados Unidos, sem conseguir falar, sem simplesmente conseguir apresentar qualquer coisa, porque não apareceu o nome dele na agenda pra falar.
Mas no Brasil é um pouco diferente, porque você tem que submeter, né? Como é que funciona no Brasil? Vamos supor, assim, que eu sou o Alexandre Frota, que foi o campeão de mandar proposta de lei pro negócio. Como é que funciona? Sai do zero, preparou o documento e submete, é isso?
Mete à mesa diretora, mas nos Estados Unidos também, é o mesmo processo nos Estados Unidos, você não necessariamente tem que ler, porque eu trabalhei na House of Representatives aqui quase 9 meses. Então eu introduzi um projeto de lei, foi bem legal, eu fiquei bem emocionada esse dia.
Sob qual congressista? Eu preciso entender isso aqui.
Eu trabalhei para um congressista centrista, democrata, que chamava Gregory Meeks. Ele era até essa legislatura, ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores, e ele estava ligado à bancada negra, que é o Congressional Black Caucus. Então a gente introduziu um projeto para contribuir com a nossa, tocou a palavra em inglês, por isso que eu tô conteúdo sobre afrodescendente na escola, sabe? Tinha toda uma discussão sobre isso. Então, então olha que coisa interessante. Já era um projeto que ele já tinha introduzido na legislatura anterior, que ele quis reintroduzir, a gente fez algumas adaptações, e aí eu introduzi. E o processo de introdução, assim, eu fiquei emocionada porque eu sou emocionada com o legislativo, mas ele é bem bobo. Você manda um e-mail, tipo, pra tipo, espécie de mesa diretora lá, o clerk da House, e tá introduzido, você recebe ok, entrou. A única coisa é que tem um horário pra você fazer isso, sabe? Você tem um momento específico. E no Brasil é parecido. Quando eu tava na Câmara, eu não sei se isso mudou, quando eu fiz pesquisa de campo na Câmara, você tinha que levar o documento pessoalmente, mas eu acho que isso mudou porque a Câmara se informatizou muito de 2018 pra cá. Então deve ser igual. Mas é simples, assim, você introduzir o projeto, o custo é mínimo. O custo é zero, assim. Você não tem... E tem projeto, gente, eu li muito projeto de lei nessa vida, tem projeto de todo tipo.
O custo é articulação, é o capital político, é você virar voto, é outra pagada.
O custo é se você quer levar ele pra frente, né?
É uma pergunta até bem, bem complexa, mas pra Beatriz, nesse sentido de que a gente tava falando desde o princípio da democracia representativa, eu concordo que é muito interessante que a gente tenha essa representação distrital no legislativo, enfim, tudo isso é massa. Agora, na prática, quando a gente vai discutir esses projetos de lei, não existe uma harmonia para que isso possa ser discutido e que para a verdade possa ser encontrada. A gente vai estudar lá em lógica aristotélica, a gente estuda o princípio do terceiro excluído, a verdade existe, ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Mas no Congresso, no debate político brasileiro, aquela máxima de que monólogo é uma pessoa falando sozinha, diálogo são duas, parece ser muito verdadeiro, porque cada um quer falar a sua versão dos fatos, cada um quer fazer seu discurso, cada um quer fazer seu autoendosso, mas na prática ninguém está respondendo ninguém. E aí o projeto não anda.
Isso em todo o Congresso. Eu conheci a House aqui, o Legislativo canadense. É um bate-boca assim, enfim. O Congresso é isso. O Congresso é pra isso, né? Pra mim.
Não tem exemplo melhor que assistir o inglês, né?
Viabiliza no bastidor. O que a gente vê na TV Câmara, o que a gente vê ao vivo é um terço. Quando o negócio chega no plenário, toda a articulação foi feita em bastidor. Quem quer abraçar projeto de lei, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanho um deputado da bancada evangélica, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que, enfim, é um deputado bem polêmico e que fez um trabalho super importante de aprovação de uma lei, que ele, inclusive, montou um grupo, e ele não era dele, a lei não era de autoria dele, já tinha sido introduzida, ele gostava, ele tinha apreço pelo tema. Ele montou um grupo de estudo que durou 4-5 meses com deputados do PT, quer dizer, um deputado evangélico. Estudou, aprimorou a peça legislativa e fez o negócio andar até ser aprovado. Isso tudo aí não aparece em nenhum ato formal e você não vai ter registro disso. Você só tem registro disso indo lá e conversando com os deputados e fazendo coleta de dado qualitativo. Eu acho que isso que a gente vê, assim, esses debates, bate-boca, tal, não sei o quê, é uma parte do processo legislativo. Não é todo o processo legislativo.
Mas então, vamos pegar esse processo. Encaminhou lá o projeto, chegou na mesa diretora. Aí, o que acontece a partir daí?
Então, daí depende do que é o projeto, né? É da área temática. Então, se é um projeto de educação, ele necessariamente vai passar pela comissão de educação, vai passar pela... Necessariamente tem que passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se a proposta está dentro da Constituição. E se a proposição também mexe com dinheiro, vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação. Para ver se, né, como é que isso se adequa dentro do arcabouço orçamentário do país. E daí passa pelas comissões tantas que tem relacionado com o tema. E aí, em cada comissão, vai ser designado um relator que vai... quer dizer, o cara introduziu, a proposta vai para as comissões, em cada comissão vai ter um relator que o cara pega o projeto de lei, analisa e recomenda para a comissão se o projeto deve andar ou não.
Então, ou seja, mas isso é simultâneo ou ela vai de uma para outra?
Depende. Pode ser simultâneo, assim, porque tem muitos...
Depende da prioridade, depende da...
Pode ser urgente, pode ser que... Assim,
de como politicamente capitalizável
Teoricamente, para ser na sequência, né? Cada um termina, vai... Na maior parte dos casos que eu vi, é mesmo na sequência.
Tá. Só falando exemplo, a questão aí de, vamos tornar o horário de verão permanente versus vamos comprar vacina porque tem uma pandemia acontecendo. Então, você precisa de um projeto de lei, né?
Não, claro. Eu tô falando do projeto normal, não que seja um de prioridade máxima como esse.
JP, que eu acho importante a gente distinguir. Os projetos de lei, eles podem ter dois caminhos. Um é que eles podem virar lei só com análise em comissão.
Tá.
Um monte, tem projetos de lei que vira lei sem passar no plenário no Brasil.
Uhum.
Isso é no Brasil, nos Estados Unidos isso não existe. Não existe nos Estados Unidos.
É, isso que Bia, eu ia pedir pra você explicar esse negócio, por favor. Que é essa comissão aí? Que...
Então, não, esse processo que eu falei pra vocês. Então, eu vou botar num exemplo prático pra gente entender. Sou deputada e eu introduzo um projeto sobre educação e mexe com dinheiro. Então, o projeto vai pra comissão de educação, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e para a Comissão de Finanças e Tributação. Esse projeto, quando ele é recebido na mesa diretora, se é um projeto que não é considerado prioritário ou polêmico, ele pode virar lei só passando pelas comissões. Então, aprovou nas três comissões, virou lei.
Uhum, entendi.
Outros projetos têm que passar pelas comissões e ir para o plenário.
Tem a ver com um projeto que altera a Constituição ou não? Ou não tem nada a ver com isso?
Sim, é PEC, tem que passar pelo plenário. Porque também tem vários tipos legislativos, né? Você tem projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo.
E aí tem a definição do quórum, né? Se é maioria mínima.
Cada projeto exige uma quantidade de deputados para aprovar. Uhum. Isso é bem. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Isso foi uma coisa que, para mim, é só deu. Você não
PL
tem.
PL é PL. House Bill, House Bill é House Bill, ou quando não é Senate Bill, que aí é a mesma coisa, a PL do Senado que vai pra Câmara.
O cara que submeteu o projeto lá atrás, ele tem alguma ingerência quando isso tá correndo pelas comissões, ou acabou o papel dele lá atrás?
Depende dele, aí que tá. Uhum. Depende do deputado. Entendi. Se o deputado quiser que o projeto avance, ele vai ter que ficar em cima. Ele vai ter que ficar em cima. Eu já vi cada deputado que quer que o deputado que o projeto avance, ele vai no presidente da comissão, pede para designar um relator sério, ele fica em cima. É um trabalho do cão.
Imagino. Isso quando não tem os outros deputados, etc., que estão lá urubuzando, que falam, peraí, esse projeto de lei é bom, bota meu nome aí, eu tô coassinando aqui o negócio.
Ou então tentam barrar também, né?
Assim, tem projetos que tem que ser barrado, tem projetos que tem que ser barrado, mas tem projetos que não, né? Então, quer dizer, aí a gente tá dentro da arena legislativa, você vai ter gente a favor, você vai ter gente contra.
E esse cara, quando submete o projeto lá atrás, ele não tem que primeiro consultar o partido? Ele pode fazer isso da cabeça dele, sem, né?
É uma ótima pergunta essa sua. O único partido que eu vi que tem núcleo temático de discussão de política pública dentro do partido, na arena legislativa, é o PT.
Uhum, uhum.
Os outros partidos, assim, eu sei que o MDB tem reunião semanal, mas pouco se discute de política pública.
Falando o quê? Falando o quê? A rodada do Campeonato Brasileiro?
É melhor não saber, JP. Vai dar confusão. Vai acabar o Podnext. Deixa o Dan quieto, né, deles, discutindo o MDB discutindo o que eles quiserem.
Pois é que os partidos... Essa tua pergunta, JP, tá relacionada ao que eu tava falando da necessidade dos partidos terem programa, sabe? Comprometimento com o programa. Porque os partidos que não têm, os deputados ficam soltos.
Imagina, o Tiririca meteu um negócio lá e o partido fala, que isso, cara? Como é que pode?
Imagina a reação do... Quer dizer, agora nem sei partido mais que o Alexandre Frota tá, mas o cara passou por um monte de partido e jogando, tem uma ideia aqui de projeto de lei, vota aí. Imagina a reação dos caras.
Mas no final das contas, assim, um parênteses, eu achei que o Frota fez um mandato bem, bem ok, sério, assim,
eu acho a experiência que foi acompanhar o Alexandre Frota nesses quatro, né, quatro anos, foi enriquecedora acompanhar a trajetória dele na Câmara.
Pra mim também, porque virou uma chave ali em algum momento que você vê que realmente ele, né, ele falou, opa.
Foi interessante realmente. Vamos trazer um pouco aqui pro lado da burocracia.
Uhum.
Porque a gente sabe que o Brasil tem centenas de leis e regulamentações para diversas coisas, que o país nesse momento precisa entrar nos trilhos para voltar a crescer, etc. Então eu queria saber aqui por parte do Vitor Mendonça, o que, que você traz aqui para a gente nesse sentido aqui de como desburocratizar certas coisas no Brasil?
Bom, Gustavo, nesse sentido do legislativo, a minha pergunta para a Beatriz foi no sentido do debate, porque eu acho que o debate enriquece. como eu coloquei, a gente estuda em lógica aristotélica, lá o princípio do terceiro excluído, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A ciência, obviamente, ela nunca vai dizer se essa proposição é verdadeira para sempre. A ciência é feita de verdades temporárias, mas a gente tem que chegar num comum acordo e estabelecer qual é essa verdade, pelo menos para a nossa situação atual. E isso só se dá pelo debate. Quando a gente tem um sistema legislativo, um sistema institucional de maneira geral, que não premia o debate, que premia o pavão, né? O cara que quer aparecer, o cara que quer fazer o auto-endosso, o cara que quer fazer uma proposta legislativa só para justificar o mandato dele com aquilo, eu acho que é um conflito de interesses com relação a de fato desburocratizar, a de fato tentar resolver os problemas do país, a de fato tentar, como eu disse antes, diminuir o pipeline, o backlog e criar as coisas. E uma coisa muito interessante, recentemente eu estava relendo o Narrow Corridor do Acemoglu, que é um economista bastante proeminente. E ele coloca um efeito muito interessante, que é o Red Queen Effect, né? O efeito da rainha vermelha lá do Lewis Carroll, da Alice. Uhum,
sim.
E basicamente o Red Queen Effect também existe na biologia, é o quanto você tem que correr para se manter na mesma posição. E na política, o Red Queen Effect é quanto o povo e as instituições, elas têm que se mobilizar para que o Leviatã estatal, robesiano, não tome conta de tudo. Então, se a gente tem um momento como teve, que a Beatriz falou, da Lava Jato, que teve inúmeros equívocos, mas que a partir dos protestos de 2013 surgiu ali aquela necessidade do povo entrar na política e começar a observar a política de maneira mais ativa, a gente depois que passou tudo de 2013 para cá e a gente chegou no cenário caótico e nebuloso que hoje a gente se encontra, a gente olha e fala, não tem jeito mesmo, eu vou seguir a minha vida, vou deixar de prestar atenção nisso, eu acho que não é por aí. A minha tese é muito pela participação mais ativa, sabe, do povo, de ver esses projetos de lei, de tentar falar com o seu político, de tentar mobilizar, de tentar discutir, para que a gente tenha um debate um pouco mais qualificado, sabe? A minha primeira contribuição com relação a isso, eu acho que seria essa.
Eu posso fazer um acréscimo aí, Vitor? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, quando a gente fala de desburocratizar o processo legislativo, eu tenho um problema com esse termo, porque eu acho que o processo legislativo não é burocratizado, né? O processo, para mim, ele é desenhado, ele tá funcionando como ele for desenhado. Então, se você me perguntar hoje o que a gente precisa fazer para melhorar o processo legislativo, a minha primeira resposta vai ser diminuir o poder do presidente da Câmara. Eu acho que a gente tem um problema muito sério com o presidente da Câmara, que ficou pior agora no governo Bolsonaro. Que é um presidente da Câmara que desrespeita o regimento interno da Câmara, né? Usa como quer, faz o Sim. que quer. E assim, dentro de um cenário que já era ruim. Quer dizer, toda vez que o presidente da Câmara, antes do Arthur Lira, Maia fez muito isso todos os anteriores, chama uma sessão extraordinária, as comissões precisam parar de funcionar. O backlog começa aí, sabe? No jeito que o processo está estruturado. Então, acho que assim, repensar o funcionamento da Câmara, principalmente da Câmara, né, que é onde tem o backlog maior, eu acho que passa também por discutir como é que o Congresso organiza, né? E aí, pensando no que você está falando, Vitor, de repensar a estrutura de debate, né? Enfim, e que eu acho que vai melhorar muito agora que a gente tem menos partido, né?
Até de tentar criar mais plataformas. O Brasil, não sei se vocês têm essa informação, mas a gente fala muito de burocracia do Estado brasileiro. O Brasil é o segundo lugar em governo digital. O primeiro lugar é a Arábia Saudita, se eu não me engano, terceira, a Coreia do Sul, mas existe um movimento muito grande de digitalização do governo brasileiro. Então, pensar em alguma coisa que melhore, por exemplo, TV Senado, TV Câmara, o brasileiro médio, o João da padaria, ele não vê a TV Câmara, não vê o TV Senado e também não entende, porque existe também um vernáculo ali erudito para tentar até justificar o status do cargo, a liturgia. Então, quando eu coloco de mais participação popular, é justamente para dar mais celeridade na discussão dessas propostas e a gente tentar chegar no denominador comum.
Mas essa participação, você imagina com qual efeito? Porque eu tenho muito medo de democracia participar direta, assim.
Eu entendo. Mas a questão é justamente da gente não deixar com que o Leviatã cresça. Foi nesse sentido que eu falei também da questão do Arthur Lira. O Arthur Lira, o Centrão, os grupos, os conchavos políticos, eles só crescem, eles só conseguem se articular mais para que tenha mais poder e consiga sugar mais da máquina do erário público, que é um pleonasmo, perdão, do erário. Se a gente não se mobiliza e não visa tem uma participação mais ativa. Político tem medo de povo. O que o político quer é voto. Então, quando o povo tá em cima, quando o povo tá observando, eu sinto que o político se sente mais acuado, entendeu? Ele tende a ser mais regrado. E você tem aí um narrow corridor entre o Leviatã e o...
O que eu tô conseguindo filtrar do que o Vitor tá falando é que ele gostaria de ver alguns mecanismos de acompanhamento desses processos serem mais transparentes, serem mais claros. Onde que tá o projeto? Por que que não tá indo para frente? Ou por que que esse daí foi? É por aí, Vitor?
Isso.
Por aí.
Mas eu acho que aí a sociedade civil poderia participar mais, né? Eu tenho, assim, eu concordo com você, Vitor. Assim, pensando, por exemplo, na a gente teve aí, durante o governo Bolsonaro, o Congresso transformou o Fundeb em parte da Constituição, né? Isso por conta da sociedade civil. Você teve grupos de educação, de interesse de educação, que foram lá atazanar a vida dos deputados. Porque é isso que tem que fazer, tem que atazanar a vida dos deputados. É, eu acho que a sociedade civil brasileira tem que se organizar muito mais. Não sei se é aí que você está tentando chegar, mas
deixa eu colocar em miúdos e até dar exemplos para que eu seja melhor interpretado. Eu tive uma experiência no meu antigo emprego, que eu trabalhava numa startup do Porto Digital e atuava, a gente se colocava como GovTech, né? A gente disponibilizava um software para o setor público, um software disruptivo, enfim, acabei tendo que estudar bastante a questão da 8666, 10520, 14133 atualmente, né? Que são as leis que regem contratos de licitações no Brasil. E acabando por estudar muito isso, eu acabei vendo como é difícil para o cidadão comum ele entender o que é que o governo faz com o seu dinheiro, sabe? Então, você vai num parque, você vê uma reforma de uma obra pública, de alguma coisa assim, você vê aquelas placas que são muito mais para o autoindulso, para a capitalização política daquele gestor executivo, mas você não tem acesso àquela informação. Os portais da transparência, que são um elemento institucional de melhoria institucional tremendo, você entra em portais da transparência dos diversos municípios do Brasil e também de alguns estados e você não tem informação. Você precisa caçar muito para achar a informação.
Pô, dá um trabalho do cão encontrar dados, etc., de Brasil contra Estados Unidos.
E se jornalista, se podcaster tal, é o que acessa, e obviamente membros dos setores de fiscalização das entidades executivas são quem acessa isso aí, imagina o povo, sabe? Então, eu entendo que o povo entendendo o que é aquela licitação, qual é a justificativa daquela licitação, qual foi o valor, porque até com relação à sociedade civil, no campo midiático, existe uma politização muito nefasta, na minha visão, dessa questão de contratos e licitações. Eu tenho um exemplo aqui, local, com o governo passado, ainda está atual, né, o governo do governador Paulo Câmara, no qual eu faço bastantes críticas, mas ocorreu uma situação que eu fiquei, assim, impressionado. O Jornal do Comércio, que é um jornal de grande circulação, um jornal mais antigo daqui de Pernambuco, e um jornal de renome, noticiou um evento do governo, onde foi comprado ali, através de contratos de licitações, dispensa de licitação, uma quantidade absurda de aviários, de aves congeladas, esse tipo de coisa, para o gabinete do governo, com intuito, com a justificativa de promover jantares, esse tipo de coisa. E a notícia era justamente o superfaturamento dessa licitação. Obviamente, você que entende da política sabe que aquilo ali é uma notícia muito provavelmente encomendada, né, pela oposição. E quando você vai ver a peça da contratação, você não vê um preço tão absurdo, sabe, para o setor público. Então não tem de fato um superfaturamento, mas existe uma capitalização política nos meios midiáticos e na sociedade civil para detratar uma oposição, e isso é feito das duas partes, sabe? Então eu entendo que se você torna o cidadão mais empoderado no sentido dele entender quais são os problemas e implicações das compras públicas, dos projetos de lei, se o cidadão está mais inteirado nisso, é mais fácil da gente monitorar e cessar um pouquinho o avanço do Leviatã.
E eu queria complementar, eu sei que o debate está muito alto, mas eu queria trazer para umas coisas mais simples, porque o Vitor citou a questão do vernáculo utilizado, aquela coisa toda da linguagem, isso também vale muito para aquilo que acaba indo para o papel, sabe? Então, você... E eu quero comparar em parte aqui com os Estados Unidos também, porque se você pega uma licitação, né, no Brasil, você pega um mesmo projeto de lei que não passou ainda, ou qualquer coisa do tipo, ele é público, você consegue ler aquele negócio, etc. Agora, é óbvio que tem uma parcela enorme da população brasileira que não vai conseguir ler e entender aquilo, por mais que ela seja alfabetizada, etc. Porque é muito difícil, a estrutura mesmo, etc. É um pouco difícil, na minha opinião, assim, que eu olho e falo... Eu entendo que existe uma necessidade de se seguir o padrão, né? Pra tudo, né? Conseguir padronizar, etc. Agora, você claro. Tenta ler aquele negócio em português, é muito difícil, tá? Não é um negócio muito simples, mas você consegue entender. Agora, você pega mesmo, né? A gente falou aqui de um House Bill, né? De um projeto de lei aqui nos Estados Unidos. Cara, é bem sucinto, assim, nesse sentido. Fala, olha, esse é o projeto de lei para tornar o horário de verão permanente nos Estados Unidos assim, assim, assado. Por quê? Porque tem isso, porque tem isso, porque tem aquilo, etc, etc. E, enfim, e aí ele conclui dizendo, né, que passa aí pela próxima revisão da Câmara para ver se tem que mudar alguma coisa, etc, etc. Ou seja, eu acho que é um pouco mais direto ao ponto. Não sei se é uma barreira ali da língua, tá? Porque existe essa possibilidade de ser um problema do português versus o problema do inglês, que é difícil de interpretar ou não. Ou se é uma coisa só da estrutura, que o negócio foi feito para ser assim.
Ô Gustavo, a minha visão sobre isso não é de criar, de banalizar, digamos assim, a estrutura. Exato. E os termos utilizados não só na política, mas nas instituições públicas brasileiras e, sim, sim. E do mundo. Mas assim, de criar meio que uma instituição paralela que traduza essas informações para o povo, para que tente democratizar mais o acesso a essa informação. Isso não necessariamente precisa ser feito pelo Estado, sabe? A sociedade civil também poderia se mobilizar. A gente tem, por exemplo, exemplos no YouTube e podcasts sensacionais com a questão da democratização do conhecimento científico, que isso é muito válido, muito importante para, obviamente, como o nome diz, democratizar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E isso não é feito, eu não vejo, pelo menos, isso sendo feito na política. Existe na política, na minha visão, e andando por esses corredores de inovação, de ecossistema de inovação, do Porto Digital propriamente dito, eu vi bastante dois Brasis, digamos assim, duas instituições brasileiras distintas, aquela mais antiga, aquela mais arcaica, e não arcaica no sentido burocrático, da burocracia boa, da burocracia weberiana, mas na arcaico no sentido de manter o status quo do Leviatã, das elites, da aristocracia, e uma outra instituição da inovação. Então, quando a gente fala dessa questão de democratizar a informação de processo licitatório, de portal da transparência, a gente fala de PDTCI, que é o Plano Diretor de Tecnologia para Cidades Inteligentes. A gente fala da questão do Open Data, de você abrir, né, os dados abertos do governo, de você poder criar dashboards do gasto público, esse tipo de coisa. Isso tudo é muito importante, na minha visão, muito mais para a cobertura midiática, para a sociedade civil, que mobiliza o povo, do que para o povo em si. Eu não estou colocando da gente capacitar, da gente fazer workshops de inovação para que o seu Zé, como eu disse, da padaria, ele consiga entender um estudo técnico preliminar de contratação, de licitação e consiga entender aquilo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dele saber que aquela contratação foi para aquilo e dele ver na prática aquela obra que está na esquina dele, que realmente aquilo ali foi feito dentro do prazo. E como é que isso é feito? Isso é feito com um dashboard mostrando que aquilo ali foi concluído no prazo, com status informado, com cores, gatilhos sinestésicos, é esse tipo de coisa. A sociedade civil se mobilizar nesse sentido que eu quis dizer. E como eu acho que isso ataca a burocracia, respondendo a sua pergunta inicial, que eu acho que ficou um pouco cacófono, eu acho que sim, ele gera um hiato maior, um prazo maior, um delongamento maior na discussão, mas a gente chega num fim mais exequível, a gente chega num fim mais eficaz, sabe? Uhum. No sentido de que a gente chega num denominador comum e não se fica nessa cacofonia de ficar prolongando, de ficar postergando e ter um projeto de lei de 2007, de 2008, ainda em discussão na Câmara até hoje, e não se chega na conclusão disso. Acho que concordo com a Beatriz que a burocracia, como eu disse, no sentido weberiano, é importante, mas as disfunções da burocracia, ou seja, os problemas que essa burocracia gera e os conflitos de interesse entre política e eficácia do setor legislativo e do setor, da política como um todo, eu acho que elas precisam ser mitigadas. Essas ferramentas digitais, na minha visão, são muito importantes para mitigar isso.
Muito bem.
Eu posso só fazer uma defesa do Congresso? Eu acho que a Câmara tem feito um esforço bastante grande de melhorar a comunicação, assim, se você olhar no site da Câmara agora, a ficha de tramitação dos projetos tá bem melhor do que tava, tipo, há 2 anos, então eu acho que tá rolando isso. Tá rolando. Já foi...
tem uma herança aí de Portugal, que eu não sei, cara.
Voltando,
rapidinho, voltando à questão da linguagem, Beatriz, o que você acha que pode ser feito nesse sentido? Porque, realmente, de fato, você vê umas pessoas normais que, de repente, vão assumir o microfone lá no negócio e começam a falar de um jeito muito maluco. Por que você acha que isso acontece?
Porque eu acho que, assim, eu sou a favor do rito, sabe? Eu gosto do rito legislativo, eu gosto do rito, eu gosto da tradição. Ele serve um propósito ali, né? Eu acho que ele tem um propósito de segurar a instituição.
Com certeza, eu
acho que o que tem que ser, que o que eu tô ouvindo do Vitor, que eu concordo, é que eu acho que tem que ter um processo de tradução aí do que tá acontecendo no Congresso para fora do Congresso, né? E aí eu acho que a sociedade civil realmente é fundamental. Eu ainda tenho o sonho de montar alguma espécie de fundação focada no Congresso brasileiro. Esse é meu sonho. Que faça esse trabalho.
Legal. A gente meio que tenta, né, JP? A gente traz aqui, tem um projeto de lei muito maluco aqui nos Estados Unidos que tá dizendo que vai fazer isso. Se esse negócio for adiante, pode acontecer aquilo. A gente meio que tenta, mas não dá, é tanta coisa. Isso a gente tá falando dos Estados Unidos, a gente não tá nem falando de Brasil, que ainda tem mais um monte de coisa também, né? Hoje mesmo saiu aí a lei com o negócio de criptomoeda, etc. Então é um negócio que ainda tem que ser destrinchado, sabe? Então...
Mas é uma coisa que vira notícia e no outro dia já não tá mais ali. Eu lembro, por exemplo, uma coisa muito interessante. Antes da pandemia, antes de toda a discussão política em torno da má gestão da pandemia pelo governo atual e esse tipo de coisa, uma das coisas que a oposição progressista, né, de Ciro Gomes mais batia no governo Bolsonaro, tentava capitalizar, era a questão dos contratos e benefício fiscal dado a locadoras de veículos para a venda desses veículos. E isso ainda permanece. Basicamente, o ministro da desestatização, se eu não me engano, secretário da desestatização, desburocratização, alguma coisa assim, que era o Salim Matar, ele era dono e fundador da Localiza. E existia uma legislação que dava benefícios fiscais à Localiza para que a Localiza comprasse, e ainda existe, não só a Localiza, Movidas, enfim, todos esses grupos, comprassem os carros das concessionárias mais baratos e aí tivessem condições de vender, das montadoras, perdão, mais baratos do que das concessionárias. E eles tinham um lucro absurdo com isso, e era a maior tese da operação deles, o maior lucro da operação deles, do modelo de negócio, era baseado nesse benefício fiscal, que é uma coisa assim completamente ineficaz do ponto de vista econômico, e prejudica as próprias concessionárias.
Há 30 anos, diga-se de passagem, os caras fazendo isso, né?
Exato, teve um debate muito grande em 2019, antes da pandemia estourar, e o Ciro Gomes, eu lembro, batia muito nessa questão, falava, eu tenho uma denúncia, não sei o que e tal. Eu lembro que o Novo, ele pleiteou eu esqueci o termo, tá, Beatriz, se você souber me ajudar aqui, pro projeto de lei, ele entrou em discussão, todas essas comissões, enfim, e o Novo, ele pleiteou um ponto, né, de que o projeto de lei, da maneira que tava para acabar com isso, beleza, ele iria acabar, mas ele ia prejudicar a idade da frota dos veículos dessas empresas de locação. Então, ele tinha que ter essa ressalva de manter a idade dos veículos novas, porque eu tinha entendido, né, que a idade dos veículos de locação dessas empresas, eles tinham no máximo 2 anos. E aí, foi a última atualização desse projeto de lei. Se vocês quiserem, depois posso até procurar para colocar na descrição, mas o projeto de lei continua parado até hoje. hoje não anda. Então isso é só um exemplo. Em contrapartida, a gente vê vários outros exemplos, como por exemplo a PEC 241, a PL da enfermagem, todo esse tipo de coisa que tem mobilização popular, que as pessoas elas se interessam, que as pessoas entram no debate, elas acabam andando muito mais rápido. A gente sabe, como a Beatriz falou, que tem um rito, que tem uma burocracia, que eles de fato seguem uma ordem por tempo, mas a gente sabe que tem um cuidado muito maior e tem um debate muito maior, e se chega num fim de fato executável quando se tem maior apelo popular, e não só popular, mas também dos grupos de pressão, tudo isso, dos grupos de interesse de maneira geral em torno daquele projeto.
Você fala dele é interessante, porque assim, a minha tese de doutorado foi sobre eficácia legislativa. Então eu calculei um índice de eficácia legislativa dos deputados como autores e relatores. E daí no final da tese eu dou uma série de recomendações, né, para o que um deputado pode fazer para ser mais eficaz. Uma delas é conhecer o regimento interno. Então assim, conhecer o regimento interno faz uma baita diferença, porque o cara sabe mexer no processo legislativo a favor dele. A outra coisa é de ter conhecimento de política pública, que faz uma baita diferença no mar de deputado que, enfim, não tem tanto conhecimento. A outra coisa é esse contato com o outsider, com mídia, com grupo de interesse, porque, assim, concordo plenamente com o Vitor, sabe? Eu acho que são vários os fatores que fazem um projeto andar. O interesse do presidente da Câmara, por exemplo, é um deles, definitivamente. Mas o grupo de interesse fazer pressão, do jeito que aconteceu mais uma vez com a PEC do Fundeb, faz uma baita diferença, faz uma baita diferença. Então eu acho que, e ainda mais quando você tem grupo de interesse que conhece o regimento, que era o caso do Todos pela Educação, que estava ali ajudando os deputados nos pormenores de como levar a proposição para frente. Eu acho que essa parceria, Vitor, Congresso, sociedade civil, é uma parceria de ouro, assim.
Seria melhor ainda se a qualidade dos congressistas, e aí eu tô falando de fato qualidade, fosse compatível com o interesse dos eleitores. Se as pessoas que estivessem sendo votadas de fato representassem o interesse das pessoas que votaram nele. E essa para mim é a grande distância. Porque, sinceramente, eu acho muito bonito esse negócio da participação popular, da sociedade civil participando e tal, mas a população como um todo tem tem outras coisas na cabeça, cara. Sim. Eles têm que cuidar da sua própria vida, que é mais importante do que estar fiscalizando todos os passos dos projetos do deputado. Para isso que você escolhe o cara para estar lá, para ele fazer o trabalho, entendeu? Não deveria ter que ser essa cobrança absurda, porque você não acredita no que vai andar lá.
Mas é uma terceirização, né? Sabe, JP? Eu vejo que é você fiscalizar mais o deputado, o legislador que você votou, do que você, de fato, ativamente ir para Brasília e fazer alguma coisa.
Essa sim é uma parada que eu sinto falta no Brasil. Porque aqui, como o congressista está mais ligado na comunidade que elegeu ele, é mais fácil esse diálogo. No Brasil é mais amplo. Né? Você votou, você lá de uma cidade do interior do Rio, votou num cara que nunca pisou naquela cidade. Entendeu? Existe essa desassociação. Mas, para mim, no princípio da coisa, seria você votar numa pessoa que você sabe, que você conhece, que vai representar os teus interesses lá. E aí você só olha, né, o grosso, não os pormenores da coisa. O pormenor da coisa, você não tem, em teoria, não tem tempo para estar acompanhando aquilo.
Eu diria, só complementando o que o JP falou, que nos Estados Unidos a galera anda até passando um pouco dos limites, né? Tem o caso da senadora do Arizona, a Kirsten Sinema, que em diversos momentos, né, de projetos de lei importantes do Senado dos Estados Unidos, cara, ela era perseguida até quando ela ia no banheiro. Tipo, ela entrava no banheiro, não sei o que, a galera entrava atrás e falando: senadora, a senhora vai votar a favor ou contra? Tem que votar a favor, porque a gente tem que passar esse negócio, porque tá faltando dinheiro, porque é pandemia, porque é isso, que é aquilo. Enchendo o saco dela. Aí eu já acho que passa um pouquinho do limite, que quando você tá dentro do banheiro, atazanando a moça, tá? Agora,
isso são as personas.
Mas que realmente era o voto dela era crucial naquele momento, etc. Enfim.
Ô, Gustavo,
mais um caso.
Complementando a fala da Beatriz, uma coisa que eu acho muito interessante com relação a essa burocracia e que eu me lembrei com a fala dela, é que a gente tem uma diferença no que a lei ela pretende executar, e a lei, por lei, eu digo a burocracia, o estatuto, e não só do Legislativo, da Câmara, do Congresso, mas da instituição, de uma forma geral, e o quanto, de fato, a gente consegue executar aquilo, sabe? Eu acho que tem uma cacofonia, tem uma dificuldade em implementar isso. E aí você tem vários e vários exemplos. Ela colocou o regimento, como deve ser seguido, o rito processual, o rito legislativo, a competência e qualificação que o deputado tem que ter, que os assessores têm que ter, todo esse tipo de coisa. Mas aí, nessa falta de habilidade para cumprir esse rito do legislativo, por exemplo, por parte de alguns membros, obviamente, a gente pode tirar, como vários outros exemplos, em vários outros âmbitos da instituição pública brasileira, um funcionário que não consegue executar o que a lei demanda naquela municipalidade, e não é uma municipalidade pequena. Eu estou falando, obviamente, é mais difícil citar exemplos, mas eu já vi de perto, já trabalhei na prefeitura de Jaboatão, por exemplo, dos Guararapes, que é o segundo maior município de Pernambuco, e aí você vê necessidades de cumprir com o rito burocrático, que faz sentido do ponto de vista jurídico institucional, mas não tem capital humano para aquilo, sabe? Então, às vezes você acaba, e não no sentido de denúncia, eu via isso acontecer e foi colocado para mim que era praxis, era normal. Você contratar pessoas de outros locais, você contratar funcionários de outras prefeituras para que ele executasse aquela função, porque não tinha no local quem soubesse executar. Então, isso é um problema muito grande, de dificuldade de implementar aquela burocracia que foi bem pensada no sentido jurídico, organizacional, mas que não tem gente que consiga implementar aquilo, não tem capital humano.
Você está falando também na questão de cronograma de você executar aquilo que está previsto. Então, por exemplo, aqui um dos assuntos que a gente viu bastante circulando nos últimos anos, Estados Unidos e ao redor do mundo, claro. Chega um determinado estado que diz que a partir de 2030 não estaremos mais vendendo carros novos com motor a combustão. Vai ser tudo carro elétrico. Ponto. E o que você está dizendo é que muitas vezes o cronograma para você chegar, né, nesse ponto, né, então, sei lá, você está, né, 10 anos atrás, antes, né, 2022 por aí, a galera começa a falar, bom, então para chegar nesse ponto, a indústria de mineração tem que minerar não sei quantos mil toneladas de lítio para fazer bateria.
É mais do produto, Gustavo, é mais do produto. Você está falando mais do produto, tá. Deixa eu dar um exemplo. Você tem uma legislação completamente coerente no repasse à saúde, por exemplo, no repasse federal à saúde para os governos municipais. Mas para que você faça, isso é um programa do SUS, mas para que você faça se torne elegível como município, para receber esse repasse da federação, você tem que cumprir com a série de requisitos que o governo federal estipula, e estipula com sentido, com justificativa, com lógica, do ponto de vista jurídico, para que você se torne elegível. Ou seja, você tem que mostrar, comprovar que você tem saúde, que você tem liquidez, que o erário tá correto, que a sua gestão, que a sua administração tá correta, para que você receba no aumento aquela verba que vai para a saúde pública municipal e que vai para as unidades de saúde, de pronto atendimento do SUS dentro daquela municipalidade. Só que dentro dos 5 mil e cacetada municípios do Brasil, você não tem em todos eles e na maioria deles funcionários competentes, qualificados, com capital humano para executar essa questão do SUS.
Mas isso que você está falando é uma parada muito mais complexa do que simplesmente a montagem da estrutura. Entendeu? É muito mais complexo, passa por um bocado de outras coisas.
Mas é a questão de você executar a burocracia, que era o que a gente tinha colocado no começo. A burocracia, ela é importante porque é o ordenamento, é como foi construído para aquilo ali andar. Só que muitas vezes você não tem nem o capital humano para executar aquilo ali. No exemplo que eu dei é dentro de uma municipalidade, mas às vezes pode ser dentro do próprio Congresso, um próprio assessor, um membro da comissão, sabe, de como a Beatriz colocou, não conhecer o rito, não conhecer o estatuto do Congresso. Então tudo isso é importante para que a gente possa dar celeridade no processo burocrático.
Que o meu ponto que eu ia fazer é o seguinte, aí você chega na véspera, né, tinha esse cronograma todo, essa coisa toda para fazer, chega na véspera lá, 2030, não sei o que, o cara vai lá e fala, não, 2030 não vai dar, bota para 2070, e aí nada acontece, fica esse negócio aí, motor a combustão, né, etc.
Só fazer uma pergunta para Beatriz, que conhece bem ali o funcionamento do Congresso. Como é constituída um gabinete, uma equipe de um congressista brasileiro? Ele tem um budget para montar sua equipe? Quais são as limitações dele para construir esse time?
Essa é uma ótima pergunta. Eu queria só fazer um parênteses antes de responder. Dois parênteses, na verdade. O primeiro é que, assim, eu continuo com um pouco de... Eu não gosto de falar de burocracia e celeridade em termos do processo legislativo, porque eu acho que o processo democrático é outro monstro, assim. Eu não consigo pensar nele dessa maneira. A outra coisa, eu já tô... a tua crítica do eleitor não conseguir acompanhar, eu acho que é isso aí mesmo, não consegue. A literatura de ciência política fala que não consegue. Eu acho que é por isso que é importante você ter organizado, assim, quem se interessa, né? Quem é o pessoal que se interessa pelas coisas, montar essa estrutura na sociedade civil mesmo, sabe? Eu acho que esse papel aí é das organizações, não do eleitor em si. Mas então, eu acho que, assim, uma das coisas mais problemáticas para mim no Congresso Brasileiro é a qualidade das equipes, né? Varia muito. Então, você tem, por exemplo, deputadas como a Tabata Amaral, tem uma equipe muito qualificada. Cada deputado tem um budget para montar a sua equipe, e não é só uma equipe em Brasília, é a equipe em Brasília e a equipe na base eleitoral do deputado, okay, né? Tem as duas coisas. Quer dizer, o cara, como é que é a rotina de um deputado, geralmente? Ele fica em Brasília terça, quarta e quinta, e aí o resto do tempo ele tá na base eleitoral, porque ele também tem um trabalho da base eleitoral. O deputado não para de trabalhar, assim, eu acompanhei, ele realmente não para de trabalhar. Então ele tá terça, quarta e quinta, dependendo se tem votação ou ele tá na segunda ou na sexta, mas aí final de semana totalmente tomado pela base eleitoral, e ele tá lá falando com o eleitor, resolvendo o problema de eleitor, enfim, e o resto do tempo em Brasília. Então ele tem a equipe que auxilia ele no processo legislativo em Brasília, e ele tem a equipe que auxilia ele na base eleitoral. Então ele tem um budget pra montar essa equipe. Só que o que acontece na maior parte dos gabinetes é que, assim, você não tem gente de alta qualidade, né? Porque o salário também não é muito bom.
Ah, isso que eu queria pegar. Isso que eu ia chegar em algum momento, mas vai lá.
E às vezes ele ainda é repartido, né?
Eu não sei de nada. Desculpa, Bia.
Quando eu me formei, uma das coisas que eu pensei em fazer foi de mudar para Brasília e trabalhar. Eu gosto, né? Mais uma vez, sou apaixonada pela instituição. Mas a hora que, assim, eu nem cheguei a ver, o salário era baixíssimo. E assim, faz sentido, porque eu andei muito nos corredores da Câmara. Realmente tem uma carência de capital humano ali, né? A Tabata conseguiu montar uma equipe, não só ela, tem outros deputados que conseguiram montar a equipe. Tem outros deputados também que acompanham da bancada ruralista que tem uma equipe bem boa. Mas aí vai de cada deputado conseguir atrair esse talento, sabe? E não é todo deputado também que tá, né, que tá interessado nisso. Não é esse o jogo dele, enfim.
Só quer aparecer na terça, quarta e quinta pra fazer, né, bater ponto lá e, enfim...
O trabalho dele é mais na base, sabe? Ele não tem preocupação. Então, ok, sabe? Tem deputado que é mais a função da base eleitoral. Assim, ok. Também é parte da função dele.
Puxar voto, né?
Então acho que o ideal é ter esse balanço mesmo. Agora, pra fazer lei, assim... Você tem uma ideia, os Estados Unidos agora teve uma comissão bipartidária que acabou de terminar o trabalho, chama Comissão de Modernização do Congresso, e uma das recomendações dele foi aumentar o salário de assessor. A gente precisa de assessor mais qualificado que ganhe mais dinheiro, porque é isso, né? Na verdade, eu escrevia projeto de lei como assessora legislativa, eu recomendava voto pro deputado, o trabalho, o deputado não tem tempo.
É um trabalho importantíssimo, é um trabalho importantíssimo. A gente tem essa visão de que, pô, o cara é funcionário público, ele tem que ter um certo parâmetro. Mas eu volto a tocar, né, Gustavo, naquele programa que a gente fez sobre os problemas da democracia, e eu acho quem lida com política ganha muito pouco, porque a discrepância entre o salário no setor público e no setor privado ficou grande, ficou um gap grande demais. Então você não atrai as boas pessoas, você não atrai quem tem qualidade.
Você está comparando os adidos dos congressistas com, sei lá, o paralegal do advogado não sei o quê?
Ou um cargo de manager numa multinacional, entendeu? Numa empresa. O gap é muito grande, cara.
A minha diretora legislativa, que estava comigo quando eu trabalhei lá, já saiu, tá? Num negócio, numa empresa de advocacia, ganhando muito mais dinheiro. Assim, não se retém talento, não tem como. Rotatividade é o quê?
como, né?
Não, não tem como. É o que eu tô falando, o cara realmente, ele é o adido do deputado XYZ, que é o cara dentro do partido tal.
É.
E tá lá recomendando voto, que nem a Bia falou, tá lá recomendando voto, porque, pô, tem sei lá quantos projetos de lei que eles votam numa semana, então o cara não tem tempo de ler tudo realmente, e fala, ó, esse aqui o partido falou pra votar não, esse aqui o partido falou que tá em aberto, então você vai ter que ler mais ou menos, aquele ali tem isso, aquele, enfim. E aí o cara realmente um cara desse que tá ali dentro, que tá vendo as articulações, que tá ali, é o mesmo cara que normalmente vai lidar com o lobby, tá? É. Porque às vezes as pessoas têm essa imagem que a NRA batendo na porta do senador, não sei o quê. Não, tá batendo na porta da Bia. Você tá levando ela pra jantar, pra convencer ela que, sei lá, expandia a venda de fuzis nos Estados Unidos é importante, sei lá, alguma coisa assim.
Eu acho que essa estrutura tá muito comprometida. Tá muito comprometida essa estrutura.
E tá comprometida em vários sentidos. Eu acho que tinha que pensar em vários. Eu não sei. Eu ainda quero fazer esse levantamento de dados, viu, JP, de salário de assessor no Brasil. Porque, assim, o trabalho é enlouquecedor. Eu tenho doutorado em ciência política. Eu trabalhei 9 meses num gabinete. Eu tinha dia que eu sentava, chorava, falava, gente, eu não entendo de política ambiental, política educacional, política de segurança pública. Eu preciso entender de tudo pra recomendar voto.
Com certeza. Não, com certeza. E às vezes, isso quando não tem o chamado jabuti, né? Que é aquela lei que você começa de um jeito, aí lá no meio tem um negócio que você fica assim, E aí e é a sua responsabilidade, né? Por ser o adido do deputado, do não sei o quê, encontrar os jabutis.
Sim, eu errei. Acho que teve uma ocasião em que eu realmente errei a recomendação de voto, porque a minha diretora legislativa veio falar, por que você recomendou sim? Eu falei, eu entendi que é sim, mas todos os republicanos estão votando sim, então ele não pode votar sim, você leu errado. Eu falei, puta, e eu tinha entendido errado mesmo, porque é um volume de informação muito grande.
Sim, sim.
Bom, vamos levar a conversa, então, pro novo governo. Porque quando se terminou a eleição e se olhou ali a nova composição partidária do Congresso, a primeira percepção, o primeiro saltar os olhos falou, esse governo vai ter muito trabalho para conseguir passar os seus projetos. Como é que o pessoal, o que você tem escutado, Beatriz, sobre a composição do governo, sobre para que lado que isso está indo?
Bom, hoje a gente ficou sabendo que a federação que elegeu o PT apoiou Arthur Lira como para ser conduzido presidente da Câmara, né? Daí vocês já tiram qual que vai ser o tamanho do o quanto o governo vai ter que se alinhar com os partidos do Centrão, né? Quer dizer, o Centrão continua com um grupo enorme, são 260 deputados, eram 258 nessa legislatura. A gente tem o PL enorme, com a maior bancada, e um PL que a gente desconhece, a gente não sabe quanto desse PL eleito é FGV.
Não é mais o partido que foi base do Lula até no governo anterior, né? Não é mais esse partido.
Não é mais. A gente não sabe o quanto é fisiológico, o quanto tem de bolsonarista. Quer dizer, então assim, eu inclusive vou falar amanhã no evento, eu e meu chefe na UERJ, a gente fez um artigo fazendo simulação do que precisa para o Lula conseguir ou barrar ou aprovar. Quer dizer, ele não só tem que manter a esquerda, mas ele tem que atrair o MDB, o PSD, o PSDB, a cidadania. No caso de MP, de segurar veto, ele vai ter que fazer um trabalho de atrair deputados aí desses partidos do Centrão ferrado. Isso vai passar por distribuição de cargo em ministério, e eu não sei o que vai ser feito do orçamento secreto. Eles não podem mais usar a liberação de emenda individual e coletiva desde 2015 e 2019. O que sobrou foi orçamento secreto que o Lula não vai poder usar. Então eu não sei o que vai ser feito aí, mas para ele montar a coalizão dele.
A ideia é institucionalizar as emendas de relator. A ideia é institucionalizar as emendas de relator, colocar até dentro da lei de diretrizes orçamentárias.
A ideia é essa, mas eu acho, assim, o que eu tenho ouvido é que vai ter muita resistência dentro do Congresso, né? Porque a gente está num contexto de que o Congresso está forte, é um dinheiro que ninguém sabe quanto
claro,
é para onde vai, né?
O PL, como você falou, vai começar a capitalizar isso politicamente como oposição.
Existe alguma maneira de tentar fatiar o Centrão, trazer uma parte dele para dentro do que eles querem? Ele vê um caminho assim, não?
Eu vejo. Eu acho que o Centrão, assim, principalmente esse Centrão atual, para mim, não tá claro. Porque, assim, a gente começou a ter uma clivagem à direita no Brasil, uhum, né? Eu acho que sim. A eleição, a performance do Bolsonaro, para mim, nesses dois turnos, mostrou que a gente realmente tá com uma formação de clivagem nova à direita no país. Mas a gente não sabe o quanto ela é representativa no Congresso. A gente não sabe. Eu acho que tem ainda mais deputado fisiológico do que ideológico. E aí eu acho que o trabalho do governo Lula vai ser trabalhar com as facções mesmo de dentro desses partidos.
E... Ah, entendi. Você diz... Não, você não está dizendo fatiar o Centrão. Você diz pegar facções dos próprios partidos. Por exemplo, tem uma parcela do PP que se adequa ao que ele tá querendo e tenta trazer caso a caso, projeto a projeto, essa galera, é isso?
Não, projeto a projeto não, mas eu não sei como isso vai se resolver no... É um embrólio.
É, porque tem uma parada assim, se você, por exemplo, eu sou um deputado do PP, o PP diz que é oposição, que quer votar não pros projetos, pra esse projeto do governo. Aí eu vou lá e voto sim, sim, sim. O que, que o PP faz comigo?
Então, não expulsa, é muito raro o partido punir o deputado em votar, que vota contrário, a não ser que seja uma votação muito saliente. Uhum. Então, é muito raro. Agora, eu não sei como o Lula vai se organizar com os líderes partidários, porque também a gente está saindo de uma situação em que os líderes partidários perderam um pouco de poder no governo, sim, Bolsonaro, com a gestão do Lira na Câmara. Então, acho que a gente vai ter que ver, assim, eu quero acreditar que esse governo tem mais habilidade política do que o anterior, né? Uhum. A gente está aí com políticos que a gente chama em inglês de seasoned politician, né? Gente que conhece o jogo. Então, eu acho que ele deve aproveitar essas aberturas dentro dos partidos, tentar puxar os partidos que estão mais preocupados com a questão da governabilidade, né? Que, assim, querem compor de uma certa maneira, querem fazer parte de ministério ou de agência, enfim, o que puder distribuir de cargo, vai ser distribuído cargo, não tem como, porque a gente está sem emenda orçamentária para usar. Uhum. Infelizmente. Para mim foi uma distorção absurda, mas aconteceu.
Não, e assim, eu ia comentar, na verdade, já que a gente está falando de distribuição aqui, de Centrão, etc., que é para jogar aqui um tópico que é quente, né? O Vitor pode explicar por que é quente. Que poderia ser, por exemplo, uma reforma tributária para fins de levantar dinheiro para as ações que o governo, né, os projetos que o governo quer passar. No sentido de que, né, há várias possibilidades do que pode ser feito para que o governo consiga o dinheiro para alavancar esse negócio, mas o que eu queria saber, né, eu sei que o Vitor vai explicar isso, né, a importância disso, etc., mas eu queria saber da Bia depois o quão viável ela vê uma reforma tributária com esse Congresso que está aí.
A questão da reforma tributária, como muitas outras, são as dificuldades que tem de harmonizar os diversos interesses heterogêneos, né, dos grupos de pressão, de firmas, indústrias, prestadores de serviço, representação sindical. No caso da reforma tributária, até a entidade religiosa entra no meio como um grupo de pressão. Então, é uma dificuldade muito grande que se tem de entrar no denominador comum para todas essas diversidades de interesses com relação ao tema. No caso do governo Lula, a gente vê claramente um aceno a uma reforma tributária que positivamente deseja diminuir a regressividade, né? O que é um fator muito ruim para a perpetuação das inequidades econômicas. E a regressividade, explicando rapidamente, é justamente o fato do que tem menos renda, o que tem menos, uma restrição orçamentária maior, pagar menos imposto proporcionalmente à renda do que quem tem mais renda. Então, o sistema tributário, principalmente nos impostos incidentes sobre consumo, ele é bastante regressivo. E uma necessidade, a gente vê um aceno por parte de quem compõe a equipe do presidente Lula, de também incidir o imposto sobre heranças, sobre grandes fortunas, esse tipo de coisa. A questão da reforma tributária, ela já é discutida há muito tempo, não só nos governos de esquerda, centro e direita, mas principalmente por conta de um outro fator que eu não coloquei aqui, que é a complexidade tributária. Então, a maior dificuldade, na minha visão, e era o que era colocado desde a época de Temer, quando se tentou, inclusive, colocar a pauta para ser discutida, a complexidade do sistema tributário, a dificuldade de entender toda a estrutura do sistema tributário e tentar simplificar isso. Mas, obviamente, simplificar sem remediar a questão da regressividade e sem comprometer a capacidade fiscal dos entes do Estado brasileiro. Então, uma dificuldade muito grande que eu vejo. É a dificuldade de unir, de harmonizar essa agenda do governo do presidente Lula, né, da visão ideológica da equipe que o compõe, com essa necessidade de complexidade tributária, harmonizar os discursos heterogêneos, essa outra dificuldade. E, acima de tudo, a maior dificuldade que eu nem coloquei aqui é a dificuldade de manter a liquidez, né, a capacidade de arrecadação do Estado, justamente para financiar as propostas sociais que ele vem prometendo. E não só propostas sociais, propostas econômicas também, como autossuficiência em produção de petróleo, de microchips, microprocessadores e por aí vai.
E Bia?
O que eu acho é assim, eu acho que a gente está numa situação de relação executivo-legislativo bem diferente do que a gente estava em governo Lula 1 e 2, né? É um Congresso muito diferente que controla, para mim, muito mais da pauta econômica do que controlava antes. E, entretanto, eu acho que no caso da reforma tributária, o governo federal deve ter um papel aí importante. Eu acho que se o governo não coordenar, do jeito, por exemplo, o governo Bolsonaro não coordenou, não sai. E eu tô vendo sinalização muito positiva, como o Vitor disse, do governo Lula, em termos de priorizar, se eu não me engano, a reforma do economista Bernardo Appy, que eu não sei se, Vitor, é essa que você está falando, mas que me parece, de todas que apareceram até hoje, é a mais robusta, e é uma coisa que o Lula já falou a favor, o Haddad já falou a favor. Então acho que ter o governo abraçando essa bandeira aumenta a probabilidade de que ela consiga andar no Congresso, aí, dado que o governo consiga construir essa coalizão.
E que consiga convencer as pessoas a deixar os interesses pessoais de lado, né? Também tem essa. Mas, não sei pra onde, como terminar agora o programa, Gustavo, como é que a gente faz?
Primeiro eu vou te responder. Então, mas aí é que entra o monstro da complexidade da democracia, né? Que foi uma das coisas que a Bia citou, cara. Porque além de interesse de lado, você tem os grupos de interesse, a galera que, quando não é o dinheiro de um lobby de alguma coisa, é o capital, né, do voto, né? A galera que se você incluir aí uma tributação de igrejas, não sei o que lá, você vai perder não sei quantos mil votos aqui, assim, sabe? Uhum. Enfim, é só pra levar aí por esse lado.
Até hoje, tem um negócio na minha cabeça que o que derrubou a Dilma foi o medo justamente de uma reforma tributária que envolvesse esse imposto à grande fortuna. Esse foi o estopim.
Sim, foi quando o mercado bateu o pé, foi quando o agronegócio bateu o pé.
Eu conversei com um amigo meu, que é do mercado financeiro, que veio aqui para Orlando uns meses antes da reeleição da Dilma. E ele tocou nesse ponto umas duas ou três vezes, cara. E ele falou, nesse momento, ele falou, quero dolarizar a minha carteira, porque eu não sei o que vai vir aí pela frente, entendeu? Essa era a movimentação.
Eu acho que ela chegou num ponto, né, rapidamente falando sobre isso, que eu acho que não conseguiria ter capital político para passar.
Não conseguiria, mas o medo disso acontecer engatilhou várias coisas aí pelo meio do caminho. É um tema muito complexo dentro do Brasil.
Acho que caiu justamente por conta dessa falta de cessão por parte dela aos interesses do que o centrão, digamos assim.
Ah, não, sim. No final das contas, foi uma tremenda falta de habilidade política como um todo, entendeu? Para aquilo ter acontecido.
Uma coisa que o próprio Lula recomendou como o oposto, né? O próprio Lula que recomendou colocar o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e seguir por essa linha mais de mercado. Mas eu acho que Dilma era mais ideológica, sabe? Essa questão que você falou de grandes fortunas, ela colocou CPMF. Não grandes fortunas, mas movimentação financeira, sabe? Então, teve
outra pauta bomba.
Eu não vou esquecer nunca o Collor como senador num palanque mandando um conselho para ela, falando: presidenta, não caia nos mesmos erros que eu caí. Foi exatamente isso que ele falou. Entendeu? Foi exatamente isso que ele falou.
E Noves fora, o discurso dele no voto pelo impeachment foi um dos discursos mais emblemáticos da história da política brasileira.
Isso no Senado, né? Esse é até um tema legal, porque o discurso no Senado foram... Se você levar também a nossa memória para os discursos na Câmara, no dia da
exaltação a torturador.
Isso foi só um entre milhões, cara. Aí a gente volta aquela parada de qualificação, né? a qualificação da galera, né? Por exemplo, a bancada do Rio de Janeiro é vergonha alheia total. Era vergonha alheia total, né? As pessoas que assumiam o microfone lá, cada uma que falava dava vontade de pegar o travesseiro e botar em cima da cabeça, né? Foi um show de horrores o negócio. Devia ter sido assim, pra gente passar menos vergonha, devia ter sido só na base do sim ou não, sem falar nada. Sim ou não, sim ou não, sim ou não, né? Foi terrível.
Mas, ó, quero terminar numa nota mais positiva sobre a democracia. Eu acho que tudo isso é melhor. A gente tá falando de vários, né, da reforma tributária, com um grupo de interesse, com vários interesses em jogo dentro do Congresso e tal. Eu acho que a beleza da democracia tá um pouco nisso, né? Você não tem um regime autoritário com uma pessoa ou um grupo de 5 pessoas decidindo tudo, né? A gente tá lá participando. Então, só pra terminar, pra todo mundo ficar feliz um pouco.
Claro.
Temos democracia.
E outra também, né, Bia? Se você for pensar, né, o Brasil não tem tanto tempo assim que voltou a ser uma democracia. Uhum. Né?
São 30 e poucos anos só, né? Recente pra burro.
E você veja, né? Tão recente como é o Brasil e é muito melhor, por exemplo, do que os centenários daquele congresso estapafúrdio, aquela estrutura toda que é o inglesa, né?
Como eu gosto do parlamento inglês, JP. Esse
não é o
problema.
Você gosta pelo show, pelo entretenimento, né?
Assim, você me põe dentro de qualquer lugar legislativo, pré-legislativo, plenário. Assim, eu fico besta, eu fico boba, e daí é isso.
Como entretenimento é uma beleza.
Ah, o rito no parlamento britânico é bem assim, um pouco mais educado. Que olha, eu queria avisar ao nobre cavaleiro que eu acho que ele é um imbecil. É muito melhor do que o que acontece normalmente no Brasil, mas só um palpite. Então,
como entretenimento é uma beleza.
É, mas no Brasil você tem que lembrar que teve até tiro, né, dentro da Câmara.
Então. É verdade, e não uma vez só, né? Não uma vez só. Então, o programa. Espero que a gente tenha terminado esse tom positivo que a Beatriz falou. Espero que o novo governo tenha sucesso nas suas articulações. Tem muito projeto importante para ser passado nos próximos anos. O quão mais rápido, melhor, dentro de todas as limitações que a gente sabe que vai ter, política, orçamentária e tudo mais. E, galera, fique conosco, mandem aí suas... Tá chegando a hora da gente voltar com os programas normais, né? Enquanto isso, manda pra gente que a gente vai acumulando aqui suas sugestões, comentários, críticas, o que mais quiserem mandar. Pode ser por e-mail, para o contato@podnex.com. Pode ser também via as mídias sociais. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas também tem o...
Gustavo@Gu_Rebel. E o Podnex, você segue no Twitter, no Instagram, @opodnex. Ou só buscando Podnex, você encontra a gente. E claro, Beatriz, onde é que as pessoas te encontram?
Eu também estou no Twitter, @BeatrizPDePauloRei. E eu tenho um site também que está linkado lá. E no LinkedIn. Pessoa.
Legal. E quando o teu estudo tiver um negócio maravilhoso que você queira trazer aqui pra galera, só fala com a gente que você volta aí pra mostrar pro pessoal.
Ah, vou adorar. Quando eu tiver com os índices compilados, a gente podia fazer um programa só pra discutir deputado eficaz.
Esse tema é excelente.
É, excelente. E Vitor?
E onde você quiser me achar, @VictorVMendonca. Vamos lá.
Mendonca eu gosto.
É bom. Tem que fazer a ressalva.
Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Bia, foi um prazer.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.